Olá, pessoal. Esse é mais um POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. Meu nome é Alneir Maia e eu vou tratar hoje sobre as inovações no direito e na advocacia com o professor e advogado Bruno Lever. Bruno, em meu nome, em nome da OAB, eu agradeço a sua participação no nosso podcast.
Eu que agradeço, Oneir. Para mim é prazer e uma alegria estar aqui, primeiro, por estar aqui com um amigo e um profissional que eu admiro tanto, e segundo, por estar falando para um público aí tão seleto como é o público da OAB, da ESA. Então, estou duplamente feliz de poder conversar aqui hoje com vocês.
Eu também faço minhas as suas palavras, que também é um prazer falar contigo, que é um amigo que eu fiz, extrema competência, então é recíproco. Essa admiração, com certeza, ela é recíproca. Mas, Bruno, entrando propriamente aí, então, tratando do nosso tema propriamente, na sua opinião, houve uma mudança no perfil da advocacia atualmente? E, havendo essa mudança, quais foram essas mudanças propriamente?
Então, Neir, eu tenho hoje um discurso que ele vai um pouco na contramão do senso comum. A gente ouve muito o discurso de que a advocacia estaria saturada, que há muitos profissionais, e eu tenho dito o contrário, Neir. Eu acredito que não existiu momento melhor para a carreira jurídica, para as carreiras jurídicas, não vou me limitar só à advocacia, em toda a história da nossa profissão, não existiu um momento melhor para se construir uma carreira no direito como o momento que nós vivemos. Claro que a pandemia, ela distorceu um pouco esse cenário, mas ela também trouxe, como nós conversávamos há pouco, alguns pontos muito positivos. Eu vou pegar um, para o pessoal entender o que a gente está dizendo aqui. Há uns 10, 15 anos atrás, eu era muito, se eu, na advocacia, eu era muito limitado a uma base geográfica. Então, se eu não tivesse muitos recursos, para mim era muito difícil atuar em outras comarcas, porque isso pressupunha deslocamentos para audiências, para pegar processo que era físico, ou então gasto com diligências. Hoje, essas barreiras caíram por terra. Eu despachei com uma ministra do STJ 3 semanas atrás, pelo computador, sem sair daqui do meu escritório. Eu posso ter demandas em qualquer lugar do Brasil, audiência online. Tem o balcão virtual implementado em alguns tribunais. Então, eu posso ter uma estrutura muito mais enxuta e atender uma base muito maior. Esse é um exemplo, né, Aurélia, que a gente poderia dar. E você, que é advogado militante, tem certeza que também consegue identificar vários, né, de como a tecnologia facilitou o desempenho da nossa profissão.
Eu até, você falando dessa vivência prática, eu fiz um interrogatório também recentemente, e para, às vezes, o interrogado, é muito mais confortável para ele ser interrogado no meu escritório, por exemplo, por uma videoconferência, do que na presença da autoridade. Porque, às vezes, a pessoa ela se constrange com isso e tem um pouco de dificuldade até de retratar a verdade dos fatos. Então, realmente houve e haverá ainda muita mudança, pelo que a gente percebe, né, Bruno?
Com certeza, muitas coisas que talvez fossem mudadas daqui a 5, 10 anos, a pandemia antecipou. Uma delas é essa presença digital do advogado, do profissional de direito. E não só para exercer a profissão dele, Alneir, mas para prospectar clientes. Quem não é visto hoje nos meios digitais não é lembrado. E aí a prospecção, ela fica prejudicada se o advogado não tem ali, né, uma presença na rede social, se ele não tem uma presença digital. Não que isso seja indispensável, mas é cada vez mais presente, né? E aí, por que que eu digo que eu vou na contramão do discurso padrão? Essa história de que o mercado do direito estaria saturado, porque tem muita gente com a carteirinha de advogado na mão, né? Mais de 1 milhão de inscritos no Brasil, me parece uma informação muito vaga. Ela por si só não explica muita coisa, porque eu não estou falando efetivamente de 1 milhão de pessoas que advogam, eu não estou falando efetivamente de 1 milhão de pessoas que concorram comigo no meu modelo de negócio, no nicho de advocacia que eu atuo e etc. Me parece, Alneir, que muitos advogados enfrentam hoje uma situação, sim, de escassez, de dificuldade de ter uma boa remuneração, de prosperar no próprio negócio, porque está faltando um pouco de autocrítica. de pensar o seguinte: será que eu, como profissional do direito, estou desenvolvendo soluções que resolvem, de fato, os problemas da sociedade? Porque hoje eu vejo muito advogado que finge que presta uma solução, o cliente finge que gostou e não resolve. Se hoje a resposta do advogado para todo e qualquer desafio do cliente seja judicializar, ele não está resolvendo o problema. A pandemia mostrou isso. Se eu fosse judicializar todas as demandas, por exemplo, do setor de casamento, de festa, que foram cancelados, eu não ia resolver o problema. Eu tenho uma cliente aqui que teve que cancelar 14 contratos. Eu tive que negociar um por um. Dos 14, nós resolvemos 13 amigavelmente, fomos um só para o judiciário. Então, é preciso fazer essa autocrítica, Auneir, de qual é a habilidade que eu estou desenvolvendo como advogado de resolver problemas. E aí, para resolver problemas cada vez mais complexos, não basta só saber as súmulas do STJ, conhecer a jurisprudência, saber o que diz o Código Civil, o Código Penal. Eu preciso ser um profissional especializado, mas que tem também um amplo leque de habilidades. E aí me revolta muito escutar que a nossa área é saturada ou desestimulando as pessoas a virem para o direito ou para a advocacia. Pelo seguinte, Auneir, quando estourou a pandemia, quais foram os dois primeiros profissionais demandados pela sociedade? Médicos e advogados. Os médicos para a crise de saúde e os advogados para a crise social. As engrenagens sociais dando problema, dando os contratos sendo descumpridos, aluguéis tendo que ser renegociados. E num país de dimensões continentais cheio de mazelas jurídicas e desafios, como é que eu posso dizer que falta oportunidade para o profissional do direito? O que a gente mais precisa é de profissionais do direito, só que profissionais do direito com uma mentalidade diferente, né, Auneir? Com uma visão mais voltada para a resolução de problemas, para a inovação, para a adaptação do que qualquer outra coisa.
Eu concordo muito quando você fala dessa questão de o advogado ele existir para resolver problemas. Isso é muito importante. No direito penal, eu tenho percebido muito essa questão, por exemplo, através de inovações que surgiram na área penal, como o chamado direito penal negocial, os acordos de não persecução penal, as hipóteses de delação premiada, que são questões novas, digamos assim, e que se nós não nos adaptarmos a isso, existe uma possibilidade muito grande, realmente, de aquela advocacia puramente combativa na área criminal perder espaço. Então, até na área criminal, fugindo um pouco da sua área de atuação, nós enxergamos claramente essas hipóteses também. Eu não poderia deixar de falar, já que você falou da inserção digital, quais são as inovações, na sua opinião, que o advogado ele pode manejar, fazer uso para poder se destacar na profissão, Bruno?
Então, Neir, hoje tem um diálogo muito interessante do direito com outras áreas do saber, como a psicologia cognitiva, o marketing jurídico, o design, e o eixo central desse diálogo a gente chama de legal design thinking. O legal design thinking ele congrega uma série de diálogos do direito com outras áreas do saber que estão assim bem avançadas quando o assunto é comunicação, argumentação, convencimento. E é hora da gente trazer esse avanço para o direito. Porque nós, no direito, Auneir, ainda somos muito tradicionais. A gente escreve do mesmo jeito que se escrevia um século atrás, a gente se comunica do mesmo jeito que se comunicava um século atrás. E o que a gente vê hoje é um clamor pela atualização da linguagem no direito. Um clamor por linguagem clara, eficiente. O juiz está com 10 mil processos sobre a mesa dele. O seu é só mais um. Se você disser em 30 páginas o que poderia ser dito em 5, você está fora. Cada vez mais você está fora. Eu costumo dizer, Auneir, que eu dou para o meu cliente uma voz. O direito de ser ouvido não só por mim, mas pelo juiz. Eu preciso me preocupar com isso. E eu digo que o advogado ele tem vários usuários do serviço dele, vários clientes. Um é o cliente propriamente, para quem ele presta serviço, mas o juiz também é um cliente nosso. Ele é o usuário da nossa petição. Aquela experiência do juiz de ler e compreender o caso, ela tem que ser o mais agradável, eficiente possível. E quando eu digo eficiente, eu consegui passar o recado, ser compacto com impacto, né? Passar o recado para ele com a melhor forma possível. E aí eu tenho dois lados da mesma moeda. Um é a arquitetura da informação, entre o visual law, por exemplo, que tanto se fala, que é a preocupação com agregar elementos visuais para melhorar a linguagem escrita. sabe? Então, eu trago elementos visuais para explicar uma coisa muito complexa. Posso trazer uma linha do tempo, um infográfico, né, um storyboard, alguma coisa assim. Mas isso é uma parte. E o intuito, Oneir, não é deixar a petição mais bonita. O intuito é transformar a comunicação. Às vezes, eu consigo eliminar 4, 5 páginas escritas com um infográfico bem feito. Mas o outro lado da moeda, e aí tem muita gente falando de visual law e não presta atenção nisso, é a linguagem. Não basta uma estética legal, uma apresentação bacana, uma arquitetura da informação legal. Eu preciso entregar também um conteúdo excepcional. E o conteúdo excepcional exige uma mudança de mentalidade, a forma como eu escrevo, a forma como eu penso. Então, eu preciso aprender a construir frases enxutas, eu preciso aprender a restringir adjetivos, eu preciso aprender a usar uma linguagem mais positiva, explicar mais o que é do que o que não é para chegar no que é, né? Assim, fazendo um sobrevoo. E nesse cenário, eu gosto muito do design thinking porque ele vai fazer essas coisas todas conversarem, né? Vou te dar um exemplo de técnica de visual law. Uma coisa que sempre me angustiou muito, Oneir, era quando mudar de página numa petição, ou seja, quanta informação colocar por lauda para não causar aquela impressão de uma folha muito cheia e tudo mais. E aí eu descobri um estudioso da psicologia cognitiva chamado George Miller, que em 1965 escreveu um artigo onde ele estudava justamente isso. Qual a otimização da capacidade humana de memorizar dados em uma página? Então, qual seria o máximo ali de bits de informação por página? E ele criou uma lei chamada Lei dos 5 a 9. Ele disse, olha, na hora de organizar a sua informação numa página, você organiza ela em chunks. Um chunk é um grupamento de informação. E você vai colocar no mínimo 5 chunks e no máximo 9 por página. Menos de 5, você está perdendo espaço. Mais de 9, você pode causar fadiga cognitiva precoce no seu leitor. É a hora que o juiz cansa e fecha a sua petição, interrompe o raciocínio no meio. E é isso que eu não quero. Então, na hora que eu escrevo, quando eu pego um parágrafo, ele é um chunk. Quando eu pego o título, ele é um chunk. Um elemento visual é um chunk. Então, eu organizo até 9 por página para otimizar. Então, quando a pessoa pega uma petição, tem uma leitura agradável, memoriza os fatos, tem uma ciência por trás daquilo, Oneir. Nada daquilo é acidental. Mas essa é a diferença do advogado que percebe essas sutilezas para aquele que continua fazendo o que sempre fez, repetindo a petição que ele aprendeu lá na aula de prática jurídica.
E o que você acha em relação à utilização disso do visual law e outras técnicas, não só em petições, mas também em contratos, por exemplo? Você acha que é conveniente e, principalmente, não corre-se o risco de ficar, entre aspas, lambuzado demais?
Aurelio, você foi no ponto. Tem muita gente hoje fazendo visual law errado. Virou uma festa. Muita infantilização, usando elemento visual para poluir a peça, quando a ideia seria o contrário. O design é o design da simplicidade. Eu não lembro se era Drummond que dizia que a arte da escrita é a arte de cortar palavras. A arte do design é essa arte também, de você chegar na forma mínima de impacto. Então, o que a gente vê é muita gente pegando e colocando uma caixinha colorida, né, de fundo, um ponto focal, ou colocando um desenho e chamando aquilo de visual law. Isso não é visual law. O visual law, ele tem toda uma ciência envolvida para que ele transforme a comunicação, para que ele deixe ela mais simples, mais limpa. Então, se eu enchi de cores e eu não sei paleta de cores, eu não sei como as cores conversam, quais são complementares, quais são frios, quais são quentes, qual mensagem cada um passa, eu não estou fazendo visual law. Infelizmente, hoje, a maioria, talvez, que fale de visual law, não está fazendo visual law, né? Então, a gente vê assim, coisas que você fica... Você fala assim, não, piorou. E aí queima o filme. E outra coisa, Oneir, na hora que eu vou trazer esses elementos para um contrato, para uma petição, para um documento jurídico, eu preciso lembrar que o ambiente do direito é um ambiente solene e formal. Então, eu tenho que respeitar a regra de depor e regra de procedimento. Então, eu não posso, por exemplo, usar o visual law para quebrar uma regra de contraditório, colocar um documento num QR Code com acesso só para o juiz e não anexar isso nos autos. Já vi isso. Não, aí eu vou ter uma nulidade. Eu não posso realmente colocar meme na minha petição. Tem isso aí na internet, né? Meme, encher de cor. O visual law passa longe disso, né? O visual law, ele passa longe. Ele é uma série de técnicas que eu preciso, assim, estudar durante muito tempo, ter muita compreensão para saber como que eu faço isso melhorar, trazer uma impressão melhor, ao invés de piorar. E aí muitos advogados ficam meio receosos, assim, mas o que o juiz vai achar? Nossa, ficam loucos para inovar? E aí eu quero citar três iniciativas aqui para o povo ver. Enquanto a gente aqui na iniciativa privada está com medo e achando assim, o que o juiz vai pensar de eu melhorar o meu serviço? O STF criou o STF Nova, um laboratório de inovação que prevê, lá na resolução, a utilização do design thinking na construção de soluções. A AGU, por meio da escola da AGU, desenvolveu um projeto de linguagem clara. Já usa elementos visuais nos memoriais, tem procuradores que utilizam. Eu já tive a oportunidade de participar de uma reunião com eles. Estão super avançados na utilização de QR Code, de infográficos, né? Ministério Público do Rio de Janeiro também. E a terceira, o doutor Marco Bruno, lá da Justiça Federal, Justiça Federal do Rio Grande do Norte, utiliza também as compreensões do design thinking para criar uma melhor experiência para o jurisdicionado, inclusive com elementos desses em peças. Então, a gente está vendo essa revolução acontecendo, primeiro, lá no poder público. O TJ do Rio Grande do Sul tem um laboratório, já deu parecer favorável para o uso de visual law em comunicações internas, ofício da Corregedoria. Então, enquanto a gente está sofrendo aqui fora, o poder público já está lá na frente fazendo essa revolução na linguagem. Né? O governo do Ceará tem o Iris Lab, um laboratório do Poder Executivo para desenvolvimento de linguagem clara. Então, está na hora da gente acompanhar o poder público, mas sabendo fazer isso do jeito certo.
Ô Bruno, eu sempre prometo para os nossos ouvintes uma ferramenta de tiro curto nesse nosso podcast para plantar ideia, né, nos nossos ouvintes, que são variados, advogados do interior, jovem advocacia, todas as pessoas em geral, até pessoas que não são propriamente da área do direito e nos ouvem também. Então, como considerações finais, qual seria a mudança de mentalidade seria exigida principalmente para a jovem advocacia, para a advocacia do interior, para poder se inserir nesse mercado novo, digamos assim? E também eu gostaria que você já deixasse suas considerações finais.
Perfeito, Alnei. Nem vi a hora passar, foi bacana demais. Já deixar registrado meu agradecimento aqui de estar aqui com você.
Passa rápido, como nós gostamos, mineiros, de falar. Quando a prosa está boa, passa rápido, né, Bruno?
Passa, a prosa está muito boa. Alnei, então, um tiro curto, né? Eu acho que a principal dica que a gente pode dar para quem está ouvindo a gente, principalmente os jovens advogados, mas para todos, é o seguinte: se você não quer ser substituído por um robô, não seja um. Nós veremos o direito passar nos próximos 10 anos por mais transformações do que ele passou nos últimos 100. E nós não sabemos muito bem ainda para onde isso vai caminhar. Mas uma coisa é certa, né? A tecnologia vai modificar radicalmente a face. Talvez algo parecido ao que a gente viu com as locadoras e com o sistema de transporte de passageiros. Só que nesse cenário, eu não preciso ver a tecnologia como uma inimiga. Eu a vejo como uma aliada. A tecnologia ela virá cada vez mais para facilitar as rotinas jurídicas, as burocracias jurídicas. O problema são os profissionais que hoje vivem das burocracias jurídicas. Aquele profissional que está em um escritório onde ele só copia e cola a petição. Aquele profissional cuja única função dele é fazer protocolo. Esse é um dever nosso dizer, amigo, acorda, porque talvez daqui a 5 anos você não tenha mais esse emprego. Porque isso uma máquina tem condição de fazer. Copiar e colar, né? Protocolar, tudo mais. Mas essa tecnologia ela vem, Alnei, justamente para liberar todo o nosso potencial humano. A máquina vem fazer aquilo que é repetível, que é massificado, para que nós possamos trabalhar a parte que só nós conseguimos trabalhar, que são as humanidades. Habilidade de conexão, de empatia, de compreensão dos detalhes, acolhimento. Quando eu falo da jurimetria, por exemplo, a jurimetria ela recolhe os dados, mas quem traça as estratégias a partir dos dados somos nós. Só que aquele profissional hiperespecializado do século XX, que sabe tudo sobre um assunto tão somente, ele tem dificuldade em fazer isso. Quem lida bem com esse novo cenário é aquele profissional que ele é especialista na área dele, mas tem esse amplo leque de habilidades que a gente falou aqui. Ele entende um pouquinho de economia, de psicologia comportamental, de comunicação, de análise de dados. Eu não preciso fazer outras faculdades, mas eu preciso estar antenado, percebe? Então, eu preciso desenvolver aquelas habilidades que o homem ainda não sabe ensinar para uma máquina, essas habilidades humanas, e deixar o resto realmente para elas, que elas fazem melhor. Se eu for fazer uma pesquisa para levantar dados estatísticos aqui na jurisprudência, eu vou gastar um ano fazendo. A máquina faz em uma hora, né? Em meia hora. A gente precisa parar também com essa postura de querer frear o avanço tecnológico, achar que isso não vai chegar no direito, porque a hora que isso chega, Alnei, chega atropelando. Então, se eu não tiver adaptado para essa mudança, e isso pressupõe até uma mudança assim, de mentalidade, você entende isso muito bem, porque você é um exímio empreendedor, de que a gente precisa trazer essa veia empreendedora para dentro do direito. Cada vez mais essa questão de emprego vai ficar mais escassa, mais difícil, e a habilidade que vai ser necessária para o profissional do direito é a habilidade de empreender, de construir o próprio caminho. E aí eu tenho vários oceanos azuis, para utilizar a expressão, a serem explorados. Mas aí, para eu fazer isso, meu caro Alnei, eu preciso saber não só a súmula do STJ, eu preciso saber um pouquinho de gestão, eu preciso saber um pouquinho de prospecção, eu preciso saber um pouquinho de fluxo de caixa. E aí é por isso que eu repito que não dá para ser hiper especializado nesse mercado de hoje, mas sim um especialista com um amplo leque de habilidades.
Concordo muito com o que você falou, aprendi muito com o que você falou. Nossa vida é sempre essa, né? Ela é feita sempre de aprendizado, então absorvi muito do que você disse e agradeço a sua participação nesse nosso episódio, Bruno.
Eu que agradeço, Alneir, pela amizade, pela parceria, pela confiança de ter me convidado aqui para estar com vocês no podcast da ESA, da OAB, e sigo à disposição para outros bate-papos futuros aí, viu? Forte abraço para você e para os ouvintes.
É isso aí, pessoal. Esse foi mais um PoABcast. Até o próximo episódio.